a Lei 12846, que é a lei anticorrupção. Tem caído pra caramba, tem sido algo bastante recorrente aí nos últimos editais. Então, independente aí, eu recomendo que dê uma atençãozinha especial a ela. Porque é uma lei aí que tem vindo muito nos editais recentes, a gente encontra aí nos editais das mais diversas áreas. Essa lei vem, tem vindo e tem caído questão dela. É uma lei que não vem à toa no edital, não. Porque assim, tem lei que vem no edital que é uma sacanagem, né? É uma sacanagem. Eles colocam lá, não cai nada. Igual no TJ Rio lá, crescendo. Remarcaram, né? Teve a retomada do concurso. Aí remarcaram a data, inseriram a lei nova de licitações e não cobraram nada. É uma sacanagem. Mas essa lei não. Essa é uma lei que quase todo edital que vem com ela cobra alguma coisa dela. Então, vale a pena dar uma atençãozinha especial. Bora lá? Sofia, Alane, a Vera, boa noite. Boa noite para todo mundo. Vamos lá, bora aquecer os motores aí, ó. Vamos para cima. Vamos desenrolar aí. Finalzão de ano. Galera já começa a ficar mais de boa. Muita gente já está fazendo aí, né, uma quinzena sabática para dar aquela relaxada. E a gente aqui, ó, firme e forte na pegada. Depois lá na frente você me diz se fez diferença ou não. Boa noite, Fernanda. Simone, boa noite. O Adriano, eu creio que sim. Eu creio que sim. Essa lei ela tem vindo aí em muitos editais, tá? É, muitas vezes até na matéria de ética. Então, eu creio que sim. É uma lei aí que tem cada vez mais ganhado espaço. Então, vale a pena dar uma boa pegada nela. Não é difícil. Não é difícil. Ela é uma lei, né, que tem os seus termos, tal. A gente esquematiza tudo, fica tranquilo aí. Mas tem vindo umas pegadinhas bem cabulosas em prova, que a gente vai dar uma desenrolada aqui também. Muito bem. Bora lá? Vamos começar então? Vamos lá, fazer o seguinte com vocês, ó. Antes de eu começar a gravação aqui de novo, deixa eu passar rapidinho o que nós vimos aí na última aula, só para a gente afiando os machados. Se você perdeu a última aula, então fica com o dedo bem esperto aí, bate os prints, pega aí os esquemas da última aula, combinado? Então vamos lá. Nós trabalhamos aqui então a famosa Lei Anticorrupção. Nós vimos ali o que ela estabelece. Ela fala aí da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas dos atos praticados contra a administração pública, tanto nacional quanto estrangeira. Essa responsabilidade objetiva não precisa provar dolo ou culpa, precisa aí provar apenas a conduta, o dano nexo causal, beleza? Então a gente viu, né, que não depende. Isso não exclui a responsabilidade penal, eles podem também responder penalmente. Os dirigentes, administradores e demais pessoas envolvidas responderão subjetivamente, porém em separado. O alcance dela é para pessoas jurídicas de todas as espécies, estejam personificadas ou não. Aí nós demos uma olhadinha como a lei trata. Não vou ler de novo, né, a lei toda, mas a gente deu ali uma lidinha nas partes também da lei, beleza? Vimos aí que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual do dirigente, administrador ou daquele envolvido. Aí, ó, demos uma lidinha na lei também. Passamos na lei dessa parte, tá vendo? Quando ocorre a modificação da pessoa jurídica, isso não exclui a sua responsabilidade. Então, se tiver alteração, transformação, foi incorporada, fusão, cisão, vai responder também. No caso de fusão ou incorporação, a responsabilidade da sucessora é restrita à multa e à reparação do dano até o limite do valor transferido. Então a gente viu que não é na integralidade, é até o limite do valor transferido. E ela não sofre as demais sanções que a lei trabalha, salvo em caso de simulação ou fraude. Trabalhamos inclusive aí um exemplozinho, tal. As sociedades controladas, controladoras, coligadas, associadas, entram tudo na dança também. Respondem solidariamente, mas claro, apenas no que tange à multa e à reparação. Aí também demos uma olhadinha nessa parte, conforme a legislação trata, beleza? Os atos lesivos aí contra a administração nacional e estrangeira, pública, nacional, né, ou estrangeira, fizemos aí os esqueminhas, tal. A gente viu os atos que consideram-se atos lesivos. Nós vimos aí todos os atos, tá vendo, ó? Passamos por tudo isso. Inclusive, chamei atenção para este no inciso 5, de dificultar a atividade da investigação ou fiscalização, também é um ato que se enquadra nessa lei, ok? A administração estrangeira, a gente viu aí o alcance, qualquer nível de esfera é governo, é equiparada à administração estrangeira, organização pública internacional, tudo bonitinho, ó. Agente é público estrangeiro, a gente viu quem que é considerado, basta exercer a função naqueles entes, mesmo que sem remuneração ou de forma transitória. Aí a gente deu uma lidinha nessa parte da lei também, que legal. A responsabilização administrativa, então a responsabilização dentro da esfera administrativa, alcança sanções de multa e aquela queimadinha de filme, que é a publicação extraordinária da decisão condenatória. E essas penalidades são aplicadas de forma isolada ou cumulativa, de acordo com esses fatores. E quando ele é punido, essa multa e a publicação aqui, isso não exclui a obrigação de reparar o dano, vai ter que reparar o dano ainda. É precedido de manifestação jurídica, beleza? A multa, pô, super importante, hein? A multa aí, ó, ela é de 1 a 0,1 até 20% do faturamento bruto do último exercício. Não é do faturamento líquido, é do faturamento bruto. Esse percentual a gente viu que ele cai bem. Claro que isso aqui é excluído os tributos. Fala que a multa nunca pode ser inferior à vantagem auferida. E quando não for possível calcular o faturamento bruto, aí a multa será de 6 mil a 60 milhões de pratas. Muito bem? Muito bem. A publicação extraordinária da decisão condenatória é na forma de extrato da sentença. Quem paga isso aí é a própria pessoa jurídica. Aí tem as formalidades por meio do qual essa publicação é feita. Beleza? Aí a gente de novo veio e deu uma olhadinha aqui também nas disposições legais. Olha que bacana que a gente está fazendo. A gente está vendo, ó. Peraí, deixa eu voltar, ó. Vimos o artigo 6º, pá, trabalhamos tudo ele. Vimos como funciona, tá vendo? Aí a gente vê os fatores que são levados em consideração na hora de aplicar a penalidade. Vamos trabalhando item por item. Aí a gente entrou no processo administrativo de responsabilização, uma parte bem cobrada também. Quem que pode dar início, instaurar e julgar? É a autoridade máxima de cada órgão ou entidade do executivo, legislativo e desculpa, e judiciário. É a autoridade máxima de cada órgão ou entidade. Executivo, legislativo, judiciário. Ela instaura e julga de ofício ou por provocação. Pode delegar? Pode. E subdelegar? Aí subdelegar não pode, é vedado, vira bagunça. E cuidado com a CGU. A CGU, a Controladoria Geral da União, é um órgão bastante importante aqui. Ela é que tem essa competência no âmbito do Poder Executivo Federal. Aqui, ó. Tem competência concorrente, ela pode avocar os que já estão instaurados. E também tem a competência quando for administração pública estrangeira. Beleza? Beleza. Aí a gente deu uma olhadinha nessa parte também, aqui no artigo 8º, também no artigo 9º, e foi aqui que nós paramos. Exatamente nessa parte que nós paramos. Muito bem? Muito bem, deixa eu ver, foi isso mesmo, foi sim, foi aqui. Deu para ver bastante coisa na última aula, hein? Olha como rendeu. Vamos continuar então. É daqui que a gente continua, daquela parte do processo de responsabilização. Show de bola? Belezeira? Então vou jogar a vinhetinha, vamos começar a gravação e bora desenrolar aí o restante da lei. Vamos lá, bora para cima. E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar o nosso estudo da nossa querida lei anticorrupção, poleizinha que tem ganhado cada vez mais espaço no mundo dos concursos públicos, hein? E é uma lei que não vem à toa no edital. Quando ela tá no edital, quase sempre vem uma questão. Então, bora continuar o nosso trabalho aqui para ganhar essa questão ou questões, né? Dependendo da prova, vem até mais. Estávamos falando aí do processo de responsabilização na última aula, no último vídeo. A gente viu aí quem que pode dar início, é a autoridade máxima de cada órgão ou entidade, executivo, legislativo, judiciário. Falamos um pouquinho da CGU. A CGU é no âmbito do Poder Executivo Federal e também quando for administração pública estrangeira. Então, bora continuar essa parte aí. Vem comigo, bora fazer os esqueminhas do mesmo padrão que estávamos antes. Ó, bora lá. O que que a gente vai ver agora? Vamos falar um pouquinho de como funciona aquela comissão que será designada a comissão que será designada para fazer a condução do processo. Para fazer a condução do processo. Olha só, vamos lá. Essa comissão, ela é designada, ela é escolhida por quem? Pela própria autoridade instauradora. A própria autoridade que instaura aqui o processo de responsabilização, ela mesma vem e já escolhe aqui a comissão. Por exemplo, a CGU, a autoridade máxima de cada órgão, entidade, que nós vimos aí na última aula, que a gente estava vendo antes. E essa comissão, ela será composta. Ela será composta por dois ou mais, servidores estáveis. Tem que ser estável justamente para eles não terem aí temor de sentar a lenha na galera. Muito bem? Muito bem. Vamos ver como funciona então os trabalhos aqui dessa comissão. Vamos lá. Vamos lá, vamos aos detalhezinhos, ó. A comissão, ela tem um prazo aí para fazer a conclusão desse processo administrativo. Prazo grande até, que é um prazinho de 180 dias, caraca, 6 meses aí basicamente. Mas não memoriza 6 meses, tá? São 180 dias, é diferente. 6 meses, sendo que esse prazo aqui pode ser prorrogado. Esse prazo de 6 meses, ele pode ser prorrogado quando houver um ato fundamentado mediante ato fundamentado da própria autoridade instauradora. Que às vezes está complicado, né? Pô, processo complicado, tal, bagulho é muito mais louco do que a gente pensava. Beleza, prorroga aí. Tranquilo? Tranquilo. Aí a pessoa jurídica, nessa primeira regra, a conclusão aqui que a comissão tem para fazer dos trabalhos. Aí a pessoa jurídica, que é aqui, digamos, a ré, ela tem um prazo para apresentar a sua defesa. Então a pessoa jurídica, que é a ré aqui, ela tem um prazo de 30 dias. Para, entre aspas, contestar e para apresentar a sua defesa. Ok? Ok. Ô, professor, mas o que que essa comissão faz? A comissão faz o seguinte, ó. A comissão, o trabalho dela não é julgar, quem vai julgar é a autoridade. O trabalho dela é vir aqui e elaborar um relatório. Esse é o trabalho dela. Ela vai tipo dar uma mastigada, entendeu? Para a autoridade. Vai dar uma mastigada para a autoridade. Ela vai elaborar um relatório no qual ela vai dispor aí acerca dos fatos que foram apurados, falar aí também acerca da eventual responsabilização ou até mesmo não da pessoa jurídica. E também vai apresentar uma sugestão motivada, de sanções. Ele vai, tipo assim, vai dar uma sugestão, não é essa penalidade que necessariamente será aplicada. Beleza? Beleza. Aí ela vai pegar esse relatório, e vai encaminhar para a autoridade instauradora, aquela autoridade que instaurou o processo, sabe? Para que essa autoridade venha e faça o julgamento. Então, cuidado que o julgamento não é feito pela comissão. A comissão só vem dar uma mastigadinha. Porque autoridade é autoridade, né, cara? Ela vai só dar uma. Entendeu? Só vai chegar a julgar, dar canetada. Aí a comissão vai dar essa mastigada. Ela vai chegar e falar: olha, apuramos esses fatos, parece que realmente aconteceu isso, sugerimos essas penalidades. E vai lá e manda para a autoridade que decide. Beleza? Não é uma coisa assim, nossa, toda a prova vem, mas tem uma outra questãozinha sobre isso. E são coisas extremamente pontuais, extremamente copiou, colou. Aí, se não tiver afiadinho, já viu, né? Pode bater o print aí, vai lá. Bate o print aí dessa parte, olha que esqueminha da hora, ó, tudo bonitinho, organizado. Vai ficar um mel para você revisar. Eu, pelo menos, sempre gostei de estudar na minha época, com tudo organizadinho, tal, resumo bonitinho. Beleza? Beleza. Então, olha só, seguindo aí. Seguindo aí, tá? Mais algumas observações. Se por acaso foi feita a instauração, se por acaso houve aí a instauração de processo administrativo específico. Peraí, de processo. Então, ó, se houve instauração de processo administrativo específico cujo objetivo foi fazer a restauração do dano. E aí? Imagina então o seguinte, ó. Pronto, agora que está esquematizado, vai ficando melhor, tá? E aí é o seguinte: imagina que tem um processo específico para só reparar o dano. E aí, cara, isso aí impede esse processo, tal? Não, não prejudica. O ponto-chave é esse que eu vou destacar aqui para você, ó. Se por acaso tiver um outro processo específico cujo objetivo seja reparação, isso aí não prejudica, ênfase na palavrinha não. Ênfase na palavrinha não, ok? Isso não prejudica a aplicação imediata das penalidades. Sabe o que a banca pode falar aqui? Claro, se for um item errado, tal, ela fala assim: ah, quando houver aqui processo específico, tem que aguardar para poder aplicar a penalidade. Não, tem que aguardar nada. Tem que guardar nada. Vai chegar a caneta. Já pode aplicar imediatamente as penalidades, ok? Ok. Ô, professor, e se ele não pagar? Tipo assim, não está pagando lá a multa, tal, não tá, não tiver pagamento ali da reparação, o que que acontece? Tá dando uma de caloteiro. Ah, tá dando uma de caloteiro. O que vai ser feita é a inscrição na dívida ativa. Inscrição na dívida ativa é tipo assim, tá em um processo judicial, entendeu? Vai ser executado judicialmente. Se o cara tem bens no nome, vai penhorar, tal, tem dinheiro no banco, vai congelar, pode seguir aí a execução. Beleza? Beleza. E um outro ponto. A comissão, após a conclusão do relatório, então a comissão vai lá, conclui tal, tudo bonitinho. Você acha que acabou? Aí vem, sofre essas penalidades, você acha que acabou? Ele ainda vai dedurar lá para o Ministério Público. Aí, após a conclusão, a comissão ainda vai dedurar ele lá para o Ministério Público, vai dar conhecimento ao Ministério Público, porque aqui ele tomou o chucho administrativo, mas pode levar outros tipos de chucho também. Então, você vê que a comissão ela não está lá para ajudar ninguém, né? A comissão não está lá para ajudar ninguém, não. Está para ajudar o interesse público, né? A comissão vai pegar, fazer o relatório, falou: ó, autoridade, realmente tal, parece que teve, aplique essa penalidade nele aqui. Ela vai pegar esse relatório e vai lá no Ministério Público. Ô, o MP, chega mais. Olha o babado que eu tenho para te contar. E vai lá e conta tudo e mostra o relatório. Tá vendo aquela empresa? Vai lá caguetar X9 lá no Ministério Público, porque podem ser aplicadas também as demais ações cabíveis, como ação penal. Por exemplo, beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Pode bater o print. Muito bem. Vamos lá para o próximo ponto agora. Tem uma coisinha chamada aqui, desconsideração. Tem uma paradinha chamada desconsideração da personalidade jurídica. Pô, isso aqui foi uma grande inovação aí no ordenamento processual. Não é uma coisa tão nova, mas na época que isso aqui veio foi uma grande inovação. O que aqui é o seguinte: imagina que eu vou lá e crio uma empresa, beleza? E faço tudo que é cagada usando a empresa. Só que aí o dinheiro que vai entrando das cagadas que eu estou fazendo, eu trago para mim entalhos e vou lá, construo minha casa, coloco uma casa no campo, vou fazer graça, estou cheio de dinheiro e deixo a empresa que se lasque. A empresa está respondendo o processo. Tô nem aí, tô nem aí. Tem nada lá quase na empresa. O grosso está aqui comigo, a parte, né, parruda desse patrimônio está aqui comigo. Cara, você não tem ideia como isso era comum. O que que eles fazem? Essa ocultação, ou seja, tiram os bens da pessoa jurídica e coloca ali como se fosse só do particular. E aí, quando a empresa vai responder, tem nada, tem nada. Sabe o que que a gente faz aqui? Faz o seguinte, então imagina, né? Aquele caso lá. Fiz a empresa só para fazer maracutaia. Aí lá o pau comeu na empresa, MP, ação e tal. Falei, tô nem aí. Tô lá na piscinona da minha casa de boa, tomando um drink. Falo, tô de boa. Tô de boa nada. Eles vão desconsiderar a pessoa jurídica. Ou seja, eles vão atrás do sócio. Eles vão atrás de bens do sócio. Não é a coisa justa? Lógico que é. Se o bacana enriqueceu fazendo coisa feia por meio daquela pessoa jurídica, bora atrás dele. Isso que é a desconsideração da pessoa jurídica, beleza? A gente fala assim, ó, quer saber de uma coisa? Vou desconsiderar que essa pessoa jurídica existe e vou lá pegar o sócio. Muito bem, isso aí é o que nós estamos vendo. Essa desconsideração da personalidade jurídica determina que a lei será feita quando houver abuso do direito. Essa é uma consequência que ocorre quando houver abuso de direito. Ou seja, é quando a pessoa jurídica está sendo utilizada para dissimular atos ilícitos, ou quando houver confusão patrimonial. Primeiro caso, então, tá usando a pessoa jurídica de escudo, de fachada, sacou? Tá usando ela de fachada, tá usando a pessoa jurídica de fachada ali para fazer treta. Pô, vamos atrás de sócio. E outro caso é confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial? Imagina que eu tenho uma empresa, beleza? Beleza. Aí a empresa vai ganhando dinheiro e está lá na conta da empresa. Aí eu uso aquela conta para pagar os meus boletos. Pô, a empresa precisa de um negócio. Eu pego um dinheiro meu e vou lá e pago da empresa. Tipo assim, cara, você não consegue mais diferenciar o que é patrimônio da empresa, o que é patrimônio do sócio. Também desconsidera e vamos atrás do sócio. Beleza? Beleza. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, o que acontece é o seguinte. A administração aqui estende os efeitos das sanções. Ela estende os efeitos das sanções para os administradores e também para os sócios administradores. Você não tem ideia do tanto que isso aqui é comum. Não só para esse caso aqui da lei, não. Para muita coisa. Ixi, sou oficial X federal, né? Você sabe. Então, trabalhei com execução e tal. Aí tem lá. O restaurante do Antônio. Para dar um exemplo. Olha o restaurante do Antônio. meio que dá uma quebrada, não paga funcionário e tal. A galera entra com a ação. Aí eu chego lá, ó, vim penhorar bens aqui, tô procurando o restaurante do Antônio. Não, o restaurante do Antônio não existe mais. Agora virou restaurante do Tonho. Ele cria uma outra pessoa jurídica, às vezes são os mesmos bens e tal. Fachado. Aí vai, rolo, vai chegar lá, aí é o boteco do Tião. Mas o Tião é o Tonho também, entendeu? É rolo que os caras vão fazendo assim, só pra, sabe, tentar disfarçar, tentar fugir. Só que é um instituto pra impedir isso. Muito bem, pode bater o print aí. Pode bater o print. Então é possível que seja feita a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, vamos atrás dos administradores, sócios, administradores também. Muito bem, muito bem. Vamos dar uma olhadinha como isso está na lei? Chega mais cutio, ó. Vamos lá. Olha aí o artigo 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora. É a própria autoridade que instaura o processo que designa a comissão. Composta por dois ou mais, pode ser mais, servidores estáveis. O ente público, por meio do seu próprio órgão de representação ou equivalente, a pedido dessa comissão, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive busca e apreensão. Então olha que interessante, isso aqui a gente mata no gogó também, é bem simples. A gente viu ali, né? Vai ter penalidade para a empresa, tal. Só que, cara, às vezes a administração fala assim: pô, essa empresa aí tá fazendo maracutais. O exemplo que eu dei, chegou lá, era o restaurante do Tonho, virou o bar do Antônio, o boteco do Tião. Tá só. Meu, tá na cara que ele tá fazendo mutreta. Qualquer hora, o que que esse cara vai fazer? Vai sumir. O que que pode fazer? Vamos apreender os bens que ele tem lá para pagar isso aqui. Vamos lá. Fazer apreensão de bens e tal. Mas não vai a administração lá fazer isso, não pode. Aí tem que ter um processo judicial. Aí vai lá e fala assim pro juiz: olha, estamos investigando, tá rolando isso aqui, vamos multar esse cara, vai dar esse rolo, só que estamos desconfiados que ele tá querendo dar um migué. Pode fazer esse pedido também, beleza? Beleza. Essa comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto. E aí também, bobeirinha, copiou, colou. A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias, contados da publicação do ato que a instituir, e ao final apresentar relatórios sobre os fatos apurados, a eventual responsabilidade da pessoa jurídica, inclusive sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Esse prazo que a gente está analisando aqui em cima, ele pode ser prorrogado mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. Aí, no processo administrativo para apuração dessa responsabilidade, a pessoa jurídica investigada, ela tem um prazo de 30 dias para apresentar sua defesa, contado, claro, de quando ela foi intimada para tanto. Esse processo que nós estamos vendo, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade instauradora para, lá na forma do artigo 10, fazer o julgamento, igual a gente viu ali antes. Beleza? Beleza, então cuidado que quem aplica a penalidade não é a comissão. Ela só faz o relatório e manda para a autoridade instauradora. Olha o artigo 13. Quando tiverem a instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano, isso aí não prejudica a aplicação imediata das sanções que nós estamos vendo aqui. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública. Agora, olha só a desconsideração da personalidade, ó. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito, para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo que esses efeitos serão estendidos, as sanções no caso, aos seus administradores da pessoa jurídica e também aos sócios com poderes de administração, claro, contraditório e ampla defesa. Muito bem. Beleza. Esquematizadinha é bem mais fácil, né? Pois é, por isso que a gente esquematiza antes de ler, tá? Aí a comissão, que foi designada para apurar a responsabilidade, após a conclusão, vai fazer o quê? Vai dar conhecimento ao Ministério Público da sua existência para apuração de eventuais delitos. Ela vai lá então e fala: ó, MP, olha esse babado aqui, ó, vem cá, deixa eu te mostrar o que que tá rolando tal. Ela vai ainda e leva lá na MP, para MP vir e chuchu nessa galera. Muito bem, muito bem. Bem tranquilo, né? Essa parte que nós vimos aqui cai mais ou menos. Tem questões sobre isso, tá? Não tivesse zero, nem falaria, tanto que alguns pontos a gente só vai lendo, pegando o texto de lei. Mas tem que tomar cuidado, tá? Porque sabe aquela coisa, eu sempre falo assim: ah, isso aqui quase não cai, só cai na sua prova. É bem assim, né? Fala, cara, isso quase nunca cai, só na sua prova que cai. Então, por isso tem que tomar esse cuidado, tá? Porque, como é lei, é algo delimitado, nós temos que fazer uma boa análise dela. O custo-benefício aqui é maravilhoso. A lei é curta, é uma lei, ó, que rapidinho dá para moer. Mas você reparou quanto termo técnico, quanta coisinha? Então a gente faz um trabalho bem pormenorizado, bem bonitinho, que é aqui para você não perder nenhuma questão. Porque, pô, tem questão que é embaçado ganhar, hein? Caraca, tem questão que o conteúdo é enorme, é difícil. Aqui não. Aqui a gente está fazendo um trabalho bem fechadinho para você pegar qualquer questão aí. Muito bem? Muito bem. Aí agora, a gente tem já na sequência da lei, o que é praticamente o ponto mais cobrado, que como tem muita questão da lei, varia um pouco. Se não for o ponto mais cobrado, você pode colocar pelo menos no top 3 aí, tranquilamente, tá? Tranquilamente. Que é a parte que trata do acordo de leniência. Esse aqui, inicialmente aí, era o ponto mais cobrado, mas as bancas têm que sempre ir inovando, claro, cobrando outros aspectos da lei também. Mas esse aqui, cara, é o mais arroz com feijão que nós temos. Ou seja, não pode perder nenhuma questão do acordo de leniência. Se você falasse assim: Thales, minha prova é amanhã. Eu não vi nada dessa lei aqui. Vi nada. O que que eu dou uma olhadinha aqui? Cara, eu ia falar para você dar uma olhada naquela parte inicial, né? Para quem que ela é aplicada, que cai bastante, falar: dá uma olhada no acordo de leniência. Falou: tenho 15 minutos para estudar, professor. É o que eu tenho aqui para a prova amanhã, ferrou. É claro que desses 15 minutos, 5 eu vou ficar te passando um sabão, para não fazer mais isso, para largar a mão de ser bizonho, né? Então é 5 minutos de sabão. Aí os 10 minutos restantes, eu vou falar. Dá uma lida naquela parte introdutória, aplicada tal que a gente viu, e no acordo de leniência. Beleza? Então tá. Mas aí é o seguinte, ó. O acordo de leniência, então vou fazer o seguinte. Como ele é um ponto específico, eu quero começar e terminar ele dentro aí de uma paulada, eu vou encerrar esse vídeo. No próximo vídeo a gente vem e continua analisando ele. Show de bola? Tranquilo, então, vamos lá.